Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Lucas 6:46. É um texto dentre tantos que fazem parte de uma obra que é chamada de Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7. E aqui, Lucas 6:46, palavras do Senhor Jesus, que dizem: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando, e não fazeis o que eu determino? A qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar a quem a este é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. O que, porém, ouve e não pratica, esse já é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre areia, sem nenhum alicerce. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua destruição, diz a palavra de Deus. Senhor, que a porta da palavra se abra e que nós sejamos abençoados, Senhor, conduzidos e dirigidos pelo Teu Espírito Santo, nossos irmãos que estão ouvindo e aqueles que ainda ouvirão a posteriori. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e glórias ao nosso Deus. Bom, aqui este texto é um texto paralelo, está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 em diante, onde o Senhor Jesus, ele começa a falar de fundamentos, dois fundamentos, ou dois caminhos e dois resultados que nós podemos ter dependendo daquilo que a gente vai realizar. Em toda a palavra de Deus, nós encontramos este ensinamento aqui, que é puro e simples. Nós podemos pregar aqui alguns minutos, mas o que você ouviu é exatamente o que Jesus quis dizer. O que ele quis dizer? Vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam Senhor, mas não adianta nada, porque vocês, na verdade, não realizam o que eu ensinei, não realizam a minha instrução. Então, de nada disso adianta. Então, não basta ouvir, não basta você ouvir as palavras de Cristo. Você ouviu a palavra de Cristo, não basta. É importante ouvir, porque se você receber de bom agrado, você pode receber com fé e mudar a sua vida. Você pode ter um novo nascimento quando você ouve a palavra de Deus. Só que tem pessoas que ouvem, mas assim, olha, bate de ombro, tô nem aí. Ou, como diz o ditado popular, entra no ouvido e sai pelo outro e não penetra no coração. Um pouquinho semelhante a esta palavra que Jesus está nos ensinando, nós encontramos a parábola da semeadura. A semente foi semeada em vários solos, vários tipos de solos. Isso também nos faz lembrar das palavras de Jesus para as congregações da Ásia, as igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, eu faço aqui a pergunta. não basta ouvir as palavras de Cristo. Por que me chamar de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? E eu quero já passar para um outro texto dentro do livro do Dr. Lucas, no capítulo 11, o versículo 27, capítulo 11, versículo 27, esse contexto fala sobre a blasfêmia dos fariseus, não é? Dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. E lá no finalzinho desse contexto, capítulo 11, versículo 27, dizendo ele essas coisas, que coisas, né? Os versículos imediatos anteriores. Uma mulher dentre a multidão levantou a voz dizendo assim: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentastes. Então uma mulher levantou, olha, realmente você é, né, bem-aventurada mulher. Mas Jesus também levantou a sua voz e disse para esta mulher: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Queridos irmãos e amados, diante de notícias que nós estamos dando aqui diariamente, todas as semanas, o que nós estamos vendo é justamente isso: pessoas têm tido adeptos, mas literalmente, e aqui não estou fazendo juízo de valor e pela aparência, Deus me livre de fazer juízo pela aparência. Deus tenha misericórdia de mim. Eu falei com os meus queridos amigos aqui de ministério que as coisas estão tomando um rumo e tomaram um rumo e daí para pior, que eu fico muito preocupado. E algumas coisas eu disse aqui com o microfone fechado ou em off, e o presbítero Alexander, não é, pelo Espírito, disse: olha, essas coisas devem acontecer. Devem acontecer. Os sinais previsíveis, proféticos, estão acontecendo, estão mostrando que Jesus vai voltar. Então, ele não se revelará antes que venha a apostasia, o abandono. Eu não vou falar nome e o que tinha que fazer, a gente tem que fazer, não pode se acovardar, mas eu disse que uma pessoa de convívio, alguém me falou, não foi no YouTube, não foi, pessoa de convívio, disse que tem um chamado pastoral, divorciou, os filhos não estão sob o governo, está amasiado e abriu uma igreja para pastorear. E tem sido um número incontável de pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas do seu jeito. Está dizendo Senhor, Senhor, cantam, mas estão fazendo o quê? O contrário que Deus disse para fazer. Então não adianta ouvir as palavras de Cristo, compreendê-las, lembrar-se delas, ouvir, comentar, repetir ou discutir essas palavras, mas se não praticar, não vale absolutamente nada. E também no Sermão do Monte, já no final do capítulo 7, quando Jesus fala sobre os falsos obreiros, pastores, e eu quero aqui ampliar um pouquinho, que não cabe apenas a pastores e líderes, porque naquele dia muitos virão, naquele dia, o dia do juízo, da justiça, da vingança, o dia de prestação de contas, muitos virão: Senhor, Senhor, nós fizemos muitas coisas, e Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Não só é fazer, como fazer e a intenção do coração. E como eu estou dizendo, não apenas, e eu quero aqui ampliar, não é só para líderes, pastores ou outros títulos que dão a líderes eclesiásticos, seja padre, seja papa. Uma ovelha minha me perguntou, porque eu coloquei um vídeo aqui do Caio Fábio, onde fizeram uma pergunta para ele sobre um tema, se pode ser cristão, sobre questão de ideologia de gênero. Ele, não, meu filho, ele é gay, palavras dele, e é um cristão de mão cheia. Ele é casado com outro, a minha neta mais velha é lésbica e é uma cristã de uma monta, tá no YouTube, isso aí é fato. Aí essa ovelha minha ouviu um outro vídeo dele dizendo que, eu nem sabia dessa história, que ele teve um filho assassinado e ele veio a público e disse que eu perdoo o assassino do meu filho. Atitude nobre. Poucos. E a pergunta que foi feita é uma pergunta muito inteligente. Pastor, então ele está salvo porque ele conseguiu perdoar o assassino do seu filho? Objetivamente, não adianta dizer que perdoou, dizer Senhor, Senhor, mas não faz o que Jesus e que a palavra manda. É simples assim. Se eu digo que perdoo, ou se eu digo que eu sou, sigo a Cristo. Por favor, irmão Felipe, Tito 1,16. Tito 1,16, e mesmo esse texto que nós estamos lendo, Jesus diz, que adianta, Senhor, Senhor, dizer que faço, fiz, milagre do céu, mas não estão fazendo o que eu mando. Jesus é Senhor. As pessoas querem Jesus como salvador, como perdoador, como o abençoador, mas não querem ele como Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade. O que diz, irmão Felipe?
Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra.
Bom, então é uma expressão magnífica. Agora, nós não podemos fazer um juízo de valor por um ato, por uma ação, mas toda a historicidade de uma pessoa no que está vivendo. Como é? Por exemplo, qual é o requisito ou pré-requisito estabelecido por Deus, por Paulo, pelo Espírito Santo, para um obreiro? Eu vou tirar de onde? Da Bíblia. Aí pergunta, o que você acha, pastor Samuel? O que diz a Escritura? O bispo, o obreiro, deve ser o quê?
Irrepreensível.
Marido de uma só mulher. Governar bem a casa. Se não governa bem a casa, como é que vai governar a casa de Deus? E está ali. Não sou eu que quero excluir ninguém. Não sou eu. Mas nós temos que ser Jesus e falar com amor. Meu filho, não dá. Não pode. Reclama com o Senhor. Então, não basta querer. Tem que se submeter. Não adianta dizer Senhor, não adianta cantar, não adianta fazer uma série de outras coisas se não obedecer o que Jesus manda. Está aí notoriamente um grupo, uma banda, eu não sei, um conjunto, Kemuel. Isso. E você vê o que está acontecendo. As pessoas perderam completamente o temor. E grupo, integrantes dessa banda, desse conjunto, apareceram em uma festa à fantasia, travestidos de homossexuais, com tanguinha. E estava tocando aqui na rádio. Escramunhões. Eu não conhecia, né? Os meninos aqui. E é claro que pode acontecer até comigo. Se eu não conheço, se eu conhecer, eu tiro. E tira imediatamente. E estava aqui, falei, meu Deus, meu filho Natan, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado e critério. Então as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E existe esse sentimento ou esse movimento inclusivo. Aí Jesus diz, quem quiser me seguir, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Você não pode servir a dois senhores. O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é? E por aí vai. Então a gente fala isso, às vezes a gente se embravece. Eu estou me espelhando um pouquinho aqui no presbítero Alessandro, que ele fala, né, de maneira concatenada, né, de maneira... Eu estou aqui pegando um pouquinho dessa virtude do presbítero Alessandro, né? Porque, vou te contar, dá vontade de estalar a mão aqui na mesa, mas não vai resolver, não é? Mas eu quero que os irmãos compreendam a minha indignação santa, porque eu estou vendo pessoas seguindo esses falsários. Então, não adianta absolutamente nada. E aqui eu faço uma pergunta e traria um tema para a nossa mensagem. A casa que nós estamos construindo, ela está sendo bem construída? A nossa casa, a casa espiritual, está sendo bem construída? Duas coisas que quero lembrar aqui a você. Se o material que você está construindo a casa pode ser de cimento, vergalhão, daquele, não é, de construir arranha-céus, melhor concreto, viga de ferro, a melhor tecnologia da construção civil. Se tudo isso que você está construindo, e você tem, não é, barras de ouro, aqueles vidros super modernos, aquele aparato todo, pedras preciosas, se você está construindo assim, mas se essa construção assim não estiver na rocha, no fundamento, como Paulo diz no capítulo 3 da carta aos Coríntios, versículos 10 em diante, está posto um alicerce, um fundamento, a saber, Cristo. Cristo é o fundamento. Então não adianta fazer uma série de coisas, fazer boa obra, fazer ativismos diversos, se o fundamento não for Cristo. Não adianta nada. Agora, se o fundamento for Cristo, olhe o material que você está construindo. Se for Cristo o fundamento, você pode ter algumas perdas, mas no final, pela graça de Deus, seremos salvos. Mas o fundamento não pode deixar de ser Cristo. Então, pessoas ouviram Cristo, conhecem a história de Cristo, debatem Cristo, mas não fazem o que Cristo mandou fazer. Então Jesus está falando que tem dois fundamentos, existem dois caminhos. Ele fala, por que que eu digo de maneira clara que este assunto da prática é sine qua non para a nossa vida espiritual? Tiago 1:22. O que que diz, irmão Tiago, capítulo 1, versículo 22? Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes. Porque se eu só ouço, olha o que que acontece. Eu estou enganando a mim mesmo. Então tem pessoas ao nosso derredor que estão enganando a si mesmas, homens, mulheres, pessoas que estão na prática de algo que Deus condena, estão enganando-se a si mesmos, mesmo chamando de sendo cristãos, pastor, pastora. É isso que está acontecendo. E Jesus aqui, ele dá o resultado para aquele que faz o correto, o que ele manda, e aquele que não faz. Porque muitas vidas cristãs estão sendo derrubadas. É porque não estão colocando Cristo como fundamento. Estão indo, cantando, levantando o braço, dando dízimo e fazendo uma série de coisas, mas que, na verdade, não estão praticando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O inimigo de nossas almas, ele conhece a Bíblia. Ele citou a Bíblia para Jesus na tentação. Pratica? Não. Uma pessoa que realizar um milagre, uma maravilha, mas depois diz, olha, sigamos a outros deuses. É praticante? Não, então não siga. Eu fico estarrecido, e aqui pode me chamar a atenção, que eu sou irrepreensível. E me veio agora à memória, foi lançado agora uma Bíblia manuscrita. Lá o dono da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, ele lançou uma Bíblia manuscrita, ou seja, cada pastor, mais de 30 mil pastores, vão escrever um versículo, né? E depois vai ficar lá no Templo de Salomão. E ele está lá e fez, o primeiro versículo foi dele, o segundo versículo foi da esposa. E eu fico ofegante que o presidente de honra da CGADB, José Wellington, foi lá e participou desse marketing, que é apenas marketing, porque já é sabido que este homem não pratica a Bíblia. Já é sabido que ele é a favor do aborto. Já é sabido que ele ensina aos seus liderados, pastores, para que ensine a toda a congregação a abortar. Então isso é uma falácia, é uma mentira, isso é diabólico, isso é marketing para estar na mídia, para muitos indoutos falar, é a Bíblia, E eu fico estarrecido, indignado que eu, sendo um servo de Deus, um ministro de Deus, que eu faço parte da Assembleia de Deus, o presidente de honra vai lá, sabendo que é um impostor, sabendo que ouve e não pratica jamais. Então, o não seguir a Cristo, o ouvir a Cristo apenas, está acontecendo em várias camadas da sociedade e também em vários graus de liderança. Você veja o que é, o que representa na CGADB, seu filho é o presidente, ele vai lá, se alia num marketing nocivo, espiritualmente falando, mas tendo a certeza, pela vida, pela historicidade, que não pratica. Mas o problema de não praticarem, eu tenho que falar aqui, isso é obrigação minha, ai de mim. Mas o problema maior que me deixa preocupado é que essas pessoas estão levando vidas para o inferno. Eles não entram, não deixam quem quer entrar, entrar. Mateus 23:13. E fazem prosélitos da sua agremiação, das suas construções, e não de Cristo, e não discípulos de Cristo. Se não, então vejamos. Os irmãos vão entender. Como que eu sou discípulo de Cristo? Eu sou discípulo de Cristo como que eu sou? João, capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que acreditavam nele: se você permanecer no meu ensino, ou seja, na minha palavra, permanecer é crer, fazer, andar no meu ensino. Se você permanecer no meu ensino, aí você vai ser o meu discípulo. Mas se não permanecer no meu ensino, só falar, entender, compreender e só discutir, aí você não vai ser meu discípulo. Aí você é um aparente discípulo, mas é um lobo disfarçado de pastor. Isso está acontecendo diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos. Sobre este tema, o irmão João, apóstolo no capítulo 1 da... capítulo 2 da sua carta, sua primeira carta, aquele que diz, 1 João 2,4, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda a sua palavra, sua doutrina, este é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele, quando guardamos, quando amamos. Mesmo que isso vá contra a nossa natureza humana. Os irmãos estão entendendo? Está escrito. Por que me chama de Senhor? Se não faz a minha vontade, adianta chamar de Senhor? Não. Nada. Uma palavra, inclusive, que Jesus ele repetiu lá de Isaías. Vocês me honram com os lábios, mas o coração, ou seja, a sua vida, está distante, afastada de mim. Mas eu digo isso com muito temor, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, e Deus nos livre disso. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E aqui não estamos apontando, mas estamos alertando a quem nós vamos ser amigos, a quem eu vou me alinhar. Amigo sou de todos aqueles que te temem, que guardam a tua palavra. Salmo 119, versículo 63. Eu sou amigo, eu me relaciono muito bem com aqueles que te amam e com aqueles que guardam a tua palavra. Então, esse tipo de relacionamento mais íntimo, próximo, relacional que eu tenho que ter com pessoas do dia a dia. Eu vou me deparar com clientes que no meu trabalho, me dou com todo tipo de cliente. Todo tipo. Agora, eu ser amigo, ser partícipe, só aqueles que te amam e que guardam a tua palavra. Veja que ele diz, que é só aqueles que dizem que te amam. Que todo mundo diz que ama Deus. É raro. Ah, eu sei que Deus existe, Deus é bom. Mas que guarda a tua palavra, Salmo 119, versículo 63. E Jesus, aqui nos versículos 47 e 48, ele ensina: a qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. E aí Jesus conta para a gente: quem faz o que ele manda, quem pratica o que ele determina, é semelhante a quê? A uma pessoa que construiu uma casa em uma rocha. Você veja que o embate vai acontecer em todas as casas. Em todas as casas. O embate acontece na minha vida, na vida do Alexander, do pastor Felipe. O embate, o rio, a tempestade, o vento vai soprar nas nossas casas. Agora, a nossa fé, o nosso amor a Deus, ele vai estar seguro, porque o fundamento é Cristo. Nós somos arraigados por Cristo. A obra que começou no nosso coração, na nossa vida, foi Cristo. Nós não entramos na congregação, embora muitos comecem mal, mas depois tem um encontro com a palavra e com o evangelho. Isso é fato também. Outros, ao contrário, começam bem e terminam mal. Muitas pessoas vão para se locupletar, para ter benefício, apenas para ter a satisfação de um problema solucionado da sua vida temporal. E depois, quando se depara com a palavra de Deus, nasce de novo, isso é glorioso. E aqui tem um resultado para aquele que pratica. Ele faz aqui uma comparação. Quem pratica, no bom sentido da palavra, vai se dar bem. Vai se dar bem, vai ser bem-aventurado. Então eu não estou interessado, eu estou interessado em me dar bem, estou me interessado em praticar a palavra de Deus. O que que diz a Bíblia? É isso. Então vamos fazer isso. Mas isso vai me trazer pouco lucro. Isso não vai me. Se eu seguir a palavra, eu não terei lucro. Não lucre. É melhor, muito melhor, você ter uma vida abundante espiritual e rica espiritualmente, ter uma vida temporalmente, um padrão menor, mais baixo, mas a sua casa, sua vida, sua família, seus filhos estarem no fundamento que é Cristo, é muito melhor. Porque no dia que o vento soprar, o dinheiro não vai resolver. Não. Não vai. Porque o vento sopra. Aí me faz lembrar, sabe do quê, queridos irmãos? No dia mau. Não é? Acho que é lá. Efésios 6,13. Olha, no dia mau, quando chegar o dia mau, você vai ficar de pé. No dia mau, você vai ficar de pé, porque você está no fundamento que é Cristo. Está no fundamento que é Cristo, é você amar e praticar, mesmo que você pratique com algumas reservas, mesmo com choro, poxa, eu poderia, mas depois de pouquíssimo tempo ou de algum tempo, você vai entender que valeu a pena seguir a Cristo e fazer a vontade dele e praticar a vontade dele. Você vai ver que valeu a pena instruir o seu filho no caminho que deve andar. Nossos filhos, minhas filhas Laira e Milena, foram instruídas, são solteiras ainda. Se elas tiverem que fazer uma viagem para um intercâmbio, coração de pai e de mãe, não é? Puxa. Mas aí nós vamos agora receber a recompensa. Porque elas foram construídas no fundamento Cristo e elas aprenderam e elas vão colocar em prática. E essa é agora a recompensa que nós vamos ter, porque elas terão atitudes em nome de Jesus pelas quais elas foram formadas. Que assim seja para você. Eu preciso praticar. Eu preciso praticar. É semelhante a homem construir uma casa, cavou bem fundo. Trabalhar. Construir. Não pega pré-moldada, bota ali não. Mesmo na rocha, mesmo no fundamento, você tem que cavar. Trabalhar. Cavou fundo. Diz aqui a Bíblia, lançou os alicerces sobre a rocha. Construção, como está a sua construção espiritual com seu cônjuge, com seus filhos, sua família e aquilo que Deus tem dado para você? Lembra? Lá de Esdras, Senhor, quero pedir uma jornada segura para mim, para os meus filhos e para os meus pertences a qual o Senhor tem dado. Porque a cilada vai ser armada. As arapucas, as alpões, os trabucos vão estar no caminho para nos derrubar. Mas o nosso fundamento tem sido o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. O nosso guarda é o Senhor. Mas nós estamos aqui, estamos construindo a nossa casa. E a gente ensina tantas pessoas a obedecerem. Deus, por misericórdia, Ele reergue, sim, reergue, Ele dá oportunidades, Ele dá tempo para que as pessoas acordem e olhem para o fundamento, para a graça, para o amor, para o Salvador, para o Senhor Jesus Cristo. Só que hoje a gente, como pastor, Como pai, a gente ensina, meu filho, minha filha, esse caminho não está legal. Isso é óbvio. O que você acha, pai? Está totalmente errado. Completamente errado. E não tem resposta dúbia. O que a Bíblia diz? Falando de assuntos mais práticos, objetivos, que estão claros na Bíblia, né? Estou falando desses assuntos. Certa pessoa disse para mim uma vez, olha, eu vou, quero casar, eu vou morar um ano junto para saber se dá certo. Ora por mim. Não vou orar, você está cometendo adultério, você está cometendo fornicação, fornicação. Não pode. Quem fala isso é o Senhor. O que, que eu vou orar? Tá bom, eu vou orar. Bonzinho, pastor, né? Vou... Não, minha filha. Tá não, isso aí é fornicação. E como diz o velho Mário, dá inferno. Fornicadores não herdarão o reino dos céus. Esquecem-se que o mistério da união entre duas pessoas, como a igreja e Cristo, é uma só carne, uma só pessoa. As pessoas esquecem-se disso. E está essa balbúrdia do jeito que está aí. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. Na rocha eterna, firmada estamos nós. Não seremos abalados, não vamos ser abalados, porque nós estamos arraigados em Cristo Jesus e temos prazer de obedecer. E ter prazer de obedecer é você saber que tem pessoas que vão brincar com você, zombar de você. Se zombaram de Cristo, não vão zombar de nós. E nós vamos escolher. Preferimos seguir a Cristo, ser perseguidos, mas fazer a vontade de Deus. É aquele que faz a minha vontade. Então é muito claro, é muito claro. Outro texto que me traz muita convicção daquilo que o Senhor nos ensina. João 13, 17. Jesus falou assim, naquela cerimônia, naquele ensinamento, onde ele lavou os pés. Se vocês sabem que se vocês fizerem essas coisas, vocês serão felizes, então o quê? Façam. Se vocês sabem, se praticando essas coisas, prática, fazendo, vocês vão ser felizes, então façam essas coisas. Então, para eu ser feliz, eu preciso ouvir, entender e praticar o que o Senhor mandou. E não é fácil, quando eu digo e prego, ensino o que eu estou fazendo agora, não é fácil para mim não, irmãos. Não é fácil, a carne treme. Para você se deixar ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Não é fácil. Mas eu posso dizer para você com experiência, com a minha vida, bem-aventurado aquele que teme, que ouve e que anda nos caminhos do Senhor. Salmo 128, versículo 1. Meu Deus! Será que é difícil de entendermos isso? Bem, eu temo a Deus. Os irmãos temem a Deus, mas temem a Deus. Tem pessoas que vão para o inferno temendo a Deus. Porque só teme e não anda. Está escrito. E não é um texto isolado. Mas eu quero dizer também que tem textos isolados que já estão claros. Bem-aventurado aquele que teme e que anda em caminho de Deus. As nações temiam a Deus, mas serviam seus deuses. Está lá no livro de Reis. Então as nações temiam a Deus, mas serviam seus deuses, ou seja, eram idólatras. Pode isso? Temiam, eram idólatras. Os idólatras não herdarão o reino dos céus, porque Deus não admite dividir a glória, dar, emprestar para ninguém. E agora fala de uma pessoa, de um grupo, de alguém que ouviu a palavra de Deus. Ouviu a palavra de Deus, não praticou a palavra. É semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a areia. Você imaginou? Vamos cravar na areia da praia um alicercezinho ali. A onda vai vir, vai infiltrar e não adianta. Construir na areia. Vai vir um problema, vai vir uma tempestade, um temporal, vai minar e vai derrubar. Construiu na areia. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu. E a ruína, a destruição foi completa. Então, de maneira assim, embora a gente falou de vários textos, dentro dos seus respectivos contextos, há uma simplicidade, uma singeleza que, se colocado em prática, vai abençoar a sua vida. Vai abençoar a sua vida. Existem coisas que são práticas. Por exemplo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é em segundo ou em terceiro. Eu me preocupo. Outra coisa, não junte tesouro aqui. Tem pessoas que têm o dom dado por Deus de possuir bens, mas é como se não possuísse. Porque se Deus quiser, toma Deus. Pode ficar para o Senhor. Faz a tua obra. Porque o coração dele não está ali. Não está ali. Então é um dom de Deus. Eclesiastes 5,19. Está escrito. O possuir muitos bens, isso é uma dádiva, é um dom de Deus e não é para todos. Mas se Deus te deu esse dom, é uma dádiva, então aproveite e use para a glória de Deus. Ok? Então, amado irmão, existem coisas óbvias com relação a filhos, a criação, a não ser permissivo com o pecado. Não é? Está escrito. A gente não ficar em cima do muro. Isso é prática. Romanos 12, 2. O que diz Romanos 12, 2? Os irmãos lembram? Para que a gente não seja partícipe com as coisas do mundo. E está acontecendo isso aqui e agora. E essas notícias que nós estamos aqui, pelo menos as manchetes, as leads nós lemos aqui, vamos ler, aí ainda nos questionam. Ainda chamam-nos de radicais. Estava conversando com um pastor amigo agora, e ele me contou algo que é surreal. Está acontecendo, irmãos, agora, que as pessoas estão ouvindo, mas não estão entendendo nada. Estão vendo, estão enxergando o que Deus está mostrando. Aí vem aquele texto, né? Que se segue, foi Deus que fez, que cegou, não é? Mas dentro do contexto que está lá, por que fez isso? Porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Porque não quiseram. Então a gente não pode brincar com Deus. Não se deixa escarnecer. Não se deixa escarnecer. Então não se pode. Porque não quiseram dar crédito à palavra, atentar. Aí o que é que acontece? Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. E para terminar, deixa eu ler esse texto. É 2 Tessalonicenses 2, 9. Segunda carta aos Tessalonicenses 2:9. E o versículo 10, acho que é o... E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem por quê? Não recebem o amor à verdade para que sejam salvos. Não recebem. Não recebem. Por isso, por não receberem o amor à verdade, por esse motivo, é que Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Você imaginou Deus fazer isso? Enviar a operação do erro? O que quer dizer? Que tem hora que Deus... te ofereço a vida hoje, a morte, a maldição. Eu dei tempo para que se arrependesse. Não foi isso que ele disse à igreja de Tiatira? Eu dei tempo, eu fui compassivo, paciente, para que se arrependesse, mas não quiseram se arrepender. Está lá escrito. Então Deus faz isso. E sobre como a gente deve se portar, tem uma outra palavra, agora sim para encerrar, ser mais prático, mais bíblico. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste. Como andeis? Como é que eu devo andar? A vocação que recebi como filho de Deus. Veja o que diz ainda. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Andar é prática, andar é fazer. Versículo 15 do capítulo 5 de Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais. Então, como é que eu estou andando? É praticando, eu estou andando como filho da luz. É prática. E a gente... também aqui no capítulo 5, versículo número 8. Antes nós éramos trevas, mas agora eu sou luz. E o que, que diz Paulo? Ande como filho da luz. Prática. Prática. Eu tenho que andar como filho da luz. E a gente encerra com Colossenses 2:6. Olha a prática. Esse versículo se repete em 1 João 2,6. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Então não adianta. O que, que adianta te chamar de Senhor, Senhor, Senhor? E não praticar. Aí eu vou estar enganando a mim mesmo. Aí quando chegar naquele dia, Deus nos livre. Você já imaginou? Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então, essa simplicidade que Deus coloca diante de nós. Dois caminhos. O fundamento é a prática. O fundamento que nos faz ser abençoados é a prática. É glorificar a Deus. É ver como nós estamos andando. E outro fundamento é o que não pratica. O que não pratica já ouviu falar de Cristo? Conhece a Cristo no sentido de saber, debate, fala. Tem uma série de coisas que aparentemente... pode torná-lo ou dizer que são filhos, mas na verdade, se não praticar, não adianta. E aqui a gente encerra. Eu não lembro a referência, mas os irmãos vão lembrar. Lembra-se quando Jesus estava diante da multidão e foram avisar a Jesus? Olha, sua mãe, seus irmãos, eles estão aí. Vocês lembram o que Jesus respondeu? Minha mãe...
só aqueles que fazem a vontade
de meu Pai que está no céu.
Não é?
Isso.
Então, vamos praticar aquilo que Deus quer que a gente pratique. Deus quer que você seja bem-aventurado. Deseja isso. E para terminar agora, João 8:29. Meu Pai nunca me deixa só, Jesus falando. Sabe por quê? Porque tudo que eu faço, ou seja, tudo que eu pratico é para lhe agradar. Mesmo que às vezes o tormento, a dor, a angústia nos sobrevenha, aí Jesus nos ensinou, falando e praticando, Pai, que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. Eita glória! Quer ser feliz? Quer ser feliz? Então tá aí o remedinho. Tá aí. Prática. Como nós estamos andando?
Eu peço, enquanto o coral canta, cada pessoa possa refletir na sua vida e ter...
Que o Senhor nos abençoe. Não sejamos ouvintes, mas praticantes. Molda-nos, Senhor. Molda-nos, Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus.